Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva deste sábado, 15 de maio de 2026. O São João está se aproximando e o pessoal já está chegando aqui com camisa, já está chegando a caráter, né? Olha aí, ó. Rosinha, é o Pink. Né? Júlio César também chegou de chapéu de palha hoje. Vamos às manchetes de hoje. Vitória, né? Vitória cutucou o treinador do Flamengo após a classificação, né? Eu cantei a pedra ontem. Japão anuncia convocados para a Copa do Mundo. Segundo adversário do Brasil na Copa anuncia convocados. CBF procura o Santos para saber as condições do Neymar. SAF do Botafogo em recuperação judicial. É a situação do Botafogo, Zé Maria. Paquetá diz que voltará a fazer dupla com Vini Júnior. Se for na seleção brasileira, né? Pelo amor de Deus. Essas e as informações da Copa do Brasil, que não deu colé de chá, não, né, Zé? O pessoal tá meio pescoçudo e bicudo. Dorival fecha com São Paulo. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. Vamos começar o programa de hoje chamando ele, o polêmico. É, o polêmico e o presidente campeão, Zé Maria. Good night.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. O Vitória lavou a alma ontem, né? Do seu torcedor.
Eu disse
não
que...
há como contestar. É uma equipe que entrou, uma equipe de qualidade técnica inferior, mas que entrou com um pensamento superior, grandioso, concentrado, não deu espaço, não vacilou, tomou a iniciativa, fez o primeiro gol, marcou o segundo gol, gol da classificação. Então, Vitória ontem, na minha concepção, lavou a alma do seu torcedor e deu um tapa de luva na cara do torcedor do Bahia, Café.
Muito bem, eu falei isso ontem aqui, não foi? Eu falei, olha, o Vitória pode aprontar pro Flamengo após essa eliminação do Bahia. O Vitória pode querer mandar em Salvador e preparar essa vitória aí amanhã, a eliminação do Flamengo, não deu outro. Pode falar, meu filho. Júlio César, boa noite.
Boa noite. Pra você, Café, boa noite, Zé Maria, Fredão.
Boa noite, querido.
Ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Isso é futebol, meu irmão. É futebol. Você lembra que às vezes eu falo aqui, tudo pode acontecer?
Tudo, não.
Então.
Aí eu vou ter que assinar embaixo.
E ontem eu comentei aqui que o placar permitiu o Vitória sonhar com essa classificação. E não deu outra. O Flamengo, o Leonardo Jardim parece que tá começando a pegar o vício, a doença de Felipe Luiz de novo, né? Esse negócio de ficar poupando em um jogo, poupando em outro, botando escalação diferente a cada jogo. Eu acho o seguinte, pode até poupar, certo? Mas quando você for para um jogo decisivo, você tem que entrar com o melhor que você tem. Decide o jogo e depois você muda.
Perfeitamente.
Mas mais uma vez o Flamengo foi com um time misto para disputar uma decisão, certo? E se deu mal, porque do outro lado encontrou um adversário com sangue no olho, encontrou um adversário que sabia que não podia dar mole para o seu adversário, porque senão ele poderia ser abatido dentro de casa. Encontrou um adversário muito mais focado do
a
que
gente
o
vai
Flamengo.
Falar daqui a pouco.
E o que foi que aconteceu? É, o Vitória surpreendeu o Flamengo, né, com um placar de 2-0, que até hoje tem muitos torcedores do Flamengo que não estão acreditando que o Flamengo tomou 2 gols e não conseguiu fazer nenhum gol, né, em cima do Vitória. Porque se faz um gol, leva para os pênaltis, pelo menos.
Beleza. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. É, vou fazer uma lembrança aqui também do Tony.
É
um show, de rock and roll, festival, sétimo festival de rock em Ilhéus, dia 30/5, no Centro de Convenções. Pronto. Beto Produções promove show de Led Zeppelin. Estaremos lá colado, Beto. A conversa é essa aí. Até o Zé Maria tá com vontade de ir aqui. Vai lembrar os velhos tempos dele aí de rock and roll.
Da Sossio Brahma e Maura Lima.
Pegar o casaco dele de couro.
Beleza.
A conversa é essa aí.
Vamos começar o programa de hoje. Vamos lá, Zé Maria. A Chapecoense venceu o Botafogo por 2-0, né? É, lá na Arena Condá, avançou nas oitavas da Copa do Brasil, né? Com gols aí de Massinho e o outro lá, como é o Bolassi, né? Bolassi. É, quem diria que a Chapecoense ia mandar o Botafogo pra casa?
O Botafogo foi o grande vexame da noite de ontem.
Uhum.
Porque venceu o primeiro jogo lá no Tapetinho, lá no Rio de Janeiro. E ontem, Chapecó, né? A Chapecoense, que tem uma torcida também com intensidade muito grande, né? Acabou superando o Botafogo. O Botafogo a gente consegue entender e perceber, meu amigo Fred Menezes, e começa a sentir dentro de campo, né? Os problemas que estão acontecendo, os problemas extracampos da direção do Botafogo.
Sem dúvida.
Então, é uma eliminação precoce, né? Para Chapecoense eliminar o Botafogo dentro de casa. Para mim, o grande vexame da rodada de ontem da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. 6:17.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Atlético do Paraná também eliminou o Atlético de Goiás. Foi na noite de ontem, né? Os Atléticos se enfrentaram.
O Atlético do Paraná, Tony, é muito mais time do que o Atlético Goianiense, né? Isso é notório, então para mim não foi nenhuma surpresa a passagem aí do Furacão para a próxima fase da Copa do Brasil. Surpresa seria se o Dragão lá de Goiás surpreendesse o Furacão e eliminasse o time paranaense. Mas o resultado para mim foi normal, até porque o Atlético vem fazendo uma campanha razoável no Brasileirão e tem um time melhor do que o Atlético Goianiense.
Muito bem, Júlio, 6:18.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Fredão, o Grêmio foi até Sergipe, né? Fez o dever de casa e o resultado foi aquele que a gente cantou a pedra ontem aqui na mesa, né?
É, mesmo se fazer muita força aí, o Grêmio, que já tinha vencido dentro de casa por 2-0, né? Vence aí por 3-0 fora de casa, com confiança. Esperado, né, Tony? O Grêmio com muita superioridade. E aí foi quem deu as cartas foi Brett White, o atacante do Grêmio, o gremista, com penalidade, fez gols, né? E o Grêmio continua na parada aí, brigando por esse torneio aí, já com muita dificuldade também na Série A, não vem fazendo um grande campeonato, mas tá aí na Copa do Brasil, uma das equipes que vão continuar brigando aí, né? Apesar da saída de alguns grandes aí. O Grêmio é uma equipe que tem muita tradição, né? E durante gosta desse tipo de competição, sempre gostou e tem tudo para continuar e buscar esse campeonato também.
Muito bem, Fred Menezes. 6:19, Zé Maria. O Corinthians venceu o Barra, mas com um placar bem magrinho, né? 1-0.
É 1-0, mas foi. Já tinha vantagem, porque já havia vencido o jogo lá em Santa Catarina, venceu de novo por 1-0, se classificou. Agora nós vamos caminhar nessas oitavas de finais com 16 clubes, né, e um gigante que é o Palmeiras. Só falta agora nas oitavas de finais. Vamos aguardar o sorteio do dia 26 para a gente saber se vai acontecer uma outra zebra. De repente o Palmeiras cai também e aí vai surgir um leque para clubes que nem imaginavam chegar a uma final de Copa do Brasil.
Porque você fala gigante, que é o Palmeiras, o Corinthians passou também, o Corinthians é gigante.
Não. Não é um gigante. Gigante em débitos, entendeu?
Ele está falando os times
você
mais...
Você está falando gigante da parte financeira do
Palmeiras. Exatamente, os favoritos.
Porque
em termos
de clube, o Corinthians é o time gigante
favoritos,
do futebol brasileiro.
Né? Os favoritos.
Ele
está
falando hoje, a liderança hoje do futebol brasileiro é Flamengo e Palmeiras.
Em termos de financeiro.
Em tudo falando.
Em qualidade, em superioridade, em tudo,
esse
rapaz.
Cara
em elenco.
É o único vascaíno que puxa o saco do Flamengo, é Zé Maria. Não tem outro. 6:21.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Muito bem, 6:21. Júlio César, Fortaleza e CRB ficou no 0-0.
Prevaleceu aí o Fortaleza, né? Eu falei que o jogo seria difícil, que ele não ia encontrar facilidade lá diante do CRB, né? Não, porque o Fortaleza venceu o primeiro jogo. Então jogou pelo empate, por 2-1, empatou, passou a próxima fase. E você vê que o jogo não foi um jogo fácil, 0-0, né?
O CRB, Júlio, desculpa, encerra aí é eliminado da Copa do Brasil, mas sai com 6 milhões, aquilo que a gente estava falando ontem sobre o time daqui da Bahia,
o Jacuípense.
O CRB saiu com 6 milhões para.
Pronto, então é praticamente a mesma quantia que a Jacuípense saiu.
O Fortaleza ainda perdeu um pênalti. Poderia ter vencido também.
Eu acho que para mim não é surpresa a passagem aí do Fortaleza para a próxima fase, até porque o Fortaleza está um time encaixadinho, o Thiago Carpini conseguiu arrumar, encaixar o time, vem fazendo aí uma Série B boa. Né? Provavelmente é um dos candidatos a retornar aí à Série A. Agora, eu achava que o CRB fosse aprontar dentro de casa, porque a gente sabe que lá dentro da casa deles eles são uns adversários difíceis.
Mas, Júlio, eu vou torcer.
E surpreende os
adversários. Eu vou torcer.
Né?
Eu não sei. O Vitória na Série A deve ser um pote diferente, né? do pote do Fortaleza, que é time da Série B. Mas eu vou torcer pelo confronto aí dos dois nordestinos na próxima fase. Eu quero Vitória enfrentando o time do Fortaleza.
Muito bem, Zé Maria. 6:23 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6:23 eu coloquei. Vou mandar essa pedra aqui pro Fredão, né? Desculpa. E aí vocês dibuem o milho, né? Porque o Vitória superou toda a estrutura milionária do Flamengo, né? E fez dois golaços e derrubou aí um dos grandes favoritos para ser campeão da Copa do Brasil. Fredão.
O Vitória fez ontem um jogo histórico, né? Uma pena que não foi um jogo numa final de um campeonato, porque isso ficaria marcado, inclusive, todos os jogadores aí como heróis, né, rubro-negros, né, baiano. Então, foi o Vitória começou de igual para igual com o Flamengo, no momento que as duas equipes jogam, disputam e por conta de estar jogando dentro de casa também, motivado, o Vitória focado fez um jogo no início da partida de igual para igual e logo com a feitura do gol aos 6 minutos, né? Um gol de belíssima feitura.
Um daquele, eu acho que ele não faz mais nunca.
Ele é acostumado a fazer esse tipo de gol.
É o estilo do.
Pode ser que ele não coloque no mesmo lugar que ele colocou. Mas ele joga do lado esquerdo, cortando pra dentro.
Corta pra dentro pra bater dali.
No Brasileirão, a maioria dos gols dele tem sido assim.
é um canhoto que joga no lado direito do campo. E quem joga no lado direito do campo, dando um drible, cria aquela ali, possibilidade.
Antigamente o ponta direita era destro, e o esquerdo e o ponta
esquerda era
canhoto. Hoje ele joga invertido porque ele joga a bola, é mais fácil ele jogar a bola pro meio do campo para bater pro gol do que ele invadir e buscar o escanteio ali para poder lançar a bola.
Agora,
o centroavante chega de frente pro gol.
Esse resultado do Vitória ontem, de agora em diante, o time que vier para jogar com Vitória dentro do Barradão, ele vai vir receoso, porque nós estamos vendo que dentro do Barradão o Vitória tem uma conexão com a torcida, a torcida ajuda o time, entendeu? Então essa vitória ela deu um peso, ela deu uma moral ao time do Vitória, que agora quem vier de lá para cá vai ter que vir.
Na verdade, eu acho que o Vitória já entrou em campo ontem fortalecido pelo 2-1 no Rio de Janeiro. Já foi um grande resultado pro Vitória.
Sim, lógico.
Continuar na parada. Porque se toma um 2-0 é muito mais difícil. Ele perdia até as esperanças para brigar.
Agora, viu, Fredão? Viu, Tony? Rapidinho, eu conversando com um companheiro de rádio de Salvador, que ontem transmitiu a partida, nosso amigo Salomão Batista. E ele falou de uma coisa que eu não tinha percebido durante o jogo, né? Mas ele falou: Júlio, eu senti que os jogadores do Flamengo, principalmente aqueles que estão aí vivendo a expectativa de disputar uma Copa do Mundo, não estavam colocando o pé na dívida, não estavam jogando como deveria jogar, entendeu? Então isso favoreceu ao time do Vitória, porque o Flamengo, gente, não é dizer que o Flamengo não é um time imbatível, é um time imbatível, mas o Flamengo é o time que tem, jogando uma partida, valendo uma decisão, em uma próxima fase, jogar da forma que jogou ontem e perder para um time que, né, você sabe que não tem a
existe
mesma...
Existe aquela inferioridade técnica, também de talentos, a gente sabe. Eu quero saber de você o seguinte, o Flamengo não jogou mal ontem.
Ele dominou a partida, inclusive.
Tem a maior posse de bola foi do Flamengo.
Teve chance.
Mesmo assim,
eu acho que menosprezou. Achou que podia ganhar a hora que... Até porque o placar favorecia.
Perdeu muita chance o Flamengo.
Deixa eu formular minha pergunta aqui pro Zé Maria. A gente sabe que o Flamengo não jogou mal. O Flamengo teve a maior posse de bola, foi do Flamengo. Mas mesmo assim, o Flamengo foi eliminado. Eu gostaria de saber de você o que foi que faltou no time do Flamengo para sair derrotado na noite de ontem.
Eu acho que a gente não pode esquecer de um detalhe interessante. O Vitória, sim, neutralizou as principais ações ofensivas do Flamengo. Então, o Vitória não deu espaço. O Vitória entrou, aquela concentração antes do jogo, aquela recepção na chegada do time do Vitória, eu nunca tinha visto na Bahia com aquela intensidade daquele tamanho, não. Foi uma coisa que mexeu. Dizem que no vestiário também a oração do time foi muito emocionante, né? Então foi uma vitória mais focada. Eu acho que o Flamengo entrou com aquele grau de superioridade, de que decidiria o jogo a qualquer momento. E o surgimento de um gol muito cedo e um gol de bela feitura, né, que a gente denomina de golaço, aquilo também acabou quebrando a intensidade. Só que o grande goleiro da noite do Flamengo, Rossi, não foi o grande goleiro da noite. Falhou naquele segundo gol, porque ele saiu um cruzamento, ele cortando, a bola caiu ainda na pequena área, não teve força para tirar a bola da pequena área, e na sequência do lance falhou o zagueiro, falhou o Rossi de novo também, e acabou surgindo o gol. Mas nada disso tira a grandiosidade do feito do Vitória, não. Vitória foi muito superior, Café, na marcação, entendeu? Na determinação, no aproveitamento das duas oportunidades
também,
né? E encheu os olhos de quem, eu acho que dificilmente,
jogou com coração.
Quem foi ontem, quem assistiu, quem testemunhou esse momento iluminado do Vitória, jamais vai esquecer.
Muito bem, Zé Maria. Júlio César, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você citou alguma coisa do técnico do Flamengo. Eu quero te perguntar, o técnico do Flamengo tem alguma culpa o que aconteceu na noite de ontem?
Rapaz, ô Tony, sempre tem, né? Porque você não pode culpar os jogadores sozinho e também você não pode culpar o treinador sozinho. Eu só acho o seguinte, né? E aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás para vocês entenderem. Jorge Jesus, quando passou no Flamengo, ele deixou claro, ele provou que o cara que joga todo dia e toda hora, ele se machuca bem pouco. A não ser se for uma pancada intencional do adversário. Mas a não ser isso, ele provou, Jorge Jesus mexia pouco no time. Quando ele mexia, era duas, três peças, né? Mas o Leonardo Jardim começou a fazer o que o Felipe Luiz estava fazendo. Todo jogo agora é uma escalação diferente. Eu não sou contra o rodízio, mas tem jogo que merece você fazer. Um jogo de ontem, como valeu a classificação para uma competição, né, que é uma das mais rentáveis aqui do nosso continente, porque no Brasil só tem duas competições rentáveis, é a Copa do Brasil e a Libertadores, que nenhum brasileiro paga isso tudo. Né? Brasileiro é mais, mas a Copa do Brasil paga bem o prêmio. Então eu acho que ele deveria, com o time que ele tem em mãos, você vai para uma partida de decisão, entra com o que você tem de melhor, define o jogo e depois você altera.
Eu concordo com
você. Mas não, ele entra, quando você entra, né, pra, na casa do adversário, né, com o time misto, porque você ganhou, tem uma pequena, você parece que já entra menosprezando o time, você já entra achando que o time lá não tem condições de ele vencer, que a qualquer momento você pode vencer, e aí deu no que deu. O Vitória entrou mais focado, entrou com vontade, jogadores sabiam que uma vitória eles para eles seria um bom, entendeu? Essa vitória, ainda mais do jeito que foi ontem. Foi, Flamengo teve posse de bola, mas não teve objetividade, o que adianta? Teve posse de bola, mas não teve competência para converter em gol, não adianta nada. O Bahia também massacrou o Remo lá, teve inúmeras oportunidades, mas não converteu em gol. O importante é a bola na rede. O Vitória foi competente, jogou com mais vontade, com mais raça. Jogadores com mendagrama, como se diz na gíria do futebol, mereceu o resultado.
E vamos fazer justiça, né, no duelo de ontem. Porque de um lado nós tínhamos o Leonardo Jardim, que está inserido dentre os maiores técnicos, né, do futebol mundial. Leonardo Jardim é um treinador com um currículo muito superior. E do outro lado da linha tinha um modesto Jair Ventura, que deu um baile nele ontem, pois, né? É Jair Ventura foi, sem dúvida nenhuma, o principal responsável e tem sido pela essa recuperação, esse bom momento do Esporte Clube Vitória.
Muito bem, pessoal. É o seguinte, os jogos de ida e volta das oitavas previstos para a primeira semana aí de agosto, né? A quinta fase da Copa do Brasil terminou ontem, né? As oitavas de final, jogos pela primeira semana de agosto, aí dia 1 e 2, depois dia 5 e 6. Os confrontos mandos de campo serão determinados em sorteio no dia 26 de maio, né? Às 11 horas na sede da CBF. Os 16 clubes podem se enfrentar aí sem restrições, né? Nesta terça-feira, o Cruzeiro e Fluminense confirmaram aí o favoritismo. Na quarta foi a vez do Santos e Remo, Vasco, Palmeiras, Atlético Mineiro, Mirassol e Juventude passarem de fase. Ontem, né? Ontem, Chapecoense, Grêmio, Atlético Paraná, Fortaleza, Corinthians e Vitória garantiram a classificação. Zé Maria.
Restam 16, na próxima fase vão ficar 8, uhum. Depois 4 e os dois que vão decidir a Copa do Brasil. E o Vitória, viu, Café?
Sim.
De maneira surpreendente, né? Segue como nosso único representante agora.
Do Nordeste.
Da Bahia. Ao lado agora, do Fortaleza, lado representando do Fortaleza, o futebol nordestino.
Por causa do Léo Jardim, eu tô sendo obrigado a aturar agora. Recebi um zap aqui.
Marinho Santos.
Dizendo: ô gordo, você vai ter que me engolir. Pega ali café, um copo de água pra me engolir. Esse comprimido chamado Marinho Santos. Seco não dá pra engolir, não.
Boa noite, Osmário.
Aonde? Minha amiga Angélica. Tá lá no paraíso do Atlântico, né?
Boa noite, Osmário e minha amiga Angélica, uma das grandes atletas do voleibol baiano. Que o nome dele é Osmário de registro. Negócio de
apelido. De apelido. É como o seu, de registro é Antônio Lins. O dele de registro é
Osmário
Santos. Manuel Santos, né? E de batismo, nosso queridíssimo
artístico
Marinho Santos.
Olha aí, rapaz. Um abraço para você, Marinho Santos. Um abraço para a Angélica aí. E a rapaziada do Paraíso do Atlântico. A gente fatura e volta daqui a pouco no Gabriela Esportiva, 6h35.
102,9. Gabriela Esportiva. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. É, Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo, né? Em uma nova reunião na manhã desta sexta-feira, lá em Florianópolis, a diretoria do clube e o técnico acertaram aí um contrato até o final dessa temporada, né? São Paulo e Dorival tiveram que ceder aí na parte financeira. A pedido inicial do técnico era perto do que ele recebia no Corinthians. Cerca de 3 milhões para toda a comissão também, né? Enquanto São Paulo oferecia aí o que pagava a Hernan Crespo, 1,5 milhão. O acordo foi fechado perto dos 2 milhões. Dorival volta aí para São Paulo, Zé Maria.
Talvez seja hoje o treinador mais experiente, né? Do futebol brasileiro, que tem um currículo como poucos, né? Acho que o São Paulo conseguiu a volta aí do Dorival. Dorival, aliás, não deveria nem ter saído do Corinthians, né? Mas, enfim, essas coisas acontecem, né? Muitas trocas, a realidade é essa. Acho que o São Paulo vai tentar se reencontrar com a experiência de Dorival.
Vai pegar o São Paulo, Tony, em uma posição muito boa no Brasileirão. E fazendo um bom papel, um bom trabalho, provavelmente vai ajudar nesse momento agora atual o São Paulo a poder até crescer um pouco na competição, né? Porque apesar de tudo, o São Paulo vem muito bem, né? E está ali perto da ponta, né? do campeonato da Série A.
2023, quando ele saiu do Flamengo, em 22. Ele foi para o São Paulo e foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Então, recentemente ele deu um título a nível nacional ao time do São Paulo. Dorival é um bom treinador, rapaz. É um treinador que sabe trabalhar, sabe ter o elenco na mão. É um treinador que não gosta de picuinha. Para mim, eu acho que o São Paulo acertou na contratação. Quem deveria ter contratado ele era o Bahia, porque eu acho que já está na hora do ciclo de Rogério Ceni se encerrar no Bahia. Do jeito, ou o City dá peças ao Rogério, ou manda ele embora. Porque ele parece que esse time que está aí, parece que ele não está conseguindo fazer o time
mais jogar. Já tirou o que podia tirar.
6h46.
Gabriela Esportiva.
6h46, Júlio César, nesta quinta-feira foi aprovada a recuperação judicial da SAF do Botafogo, né? Com o passivo de 1.286.000 sujeito à medida, né? O Botafogo não está numa situação financeira muito boa. Segundo a vara empresarial do Rio de Janeiro, em decisão do juiz Marcelo Mondego de Carvalho, deferiu aí o pedido feito nesta quinta-feira e iniciou o processo de recuperação judicial. O que a gente chamava de concordata antigamente.
Agora inventaram esse nome, como diz Maguila, esse nome científico.
É, um nome bonitinho.
Eu sou analfabeto, o negócio é concordata. Rapaz, eu acho que o caminho é esse, né? Você vê que Pedrinho, ele entrou também por essa vibe aí, tá conseguindo recuperar o Vasco. E eu acho que o caminho é esse, para Botafogo, para o próprio Corinthians, que tá aí se aproximando de 3 bi de dívida. O Galo daqui um dia também vai ter que entrar nessa recuperação judicial, que ele deve muito também. Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? O Botafogo vinha tão bem com o John Textor, mas depois que ele começou a fazer do Botafogo uma banca de negócios, aí as coisas começaram a desandar, o Botafogo caiu nesse mar de dívida, ao ponto, rapaz, ficou feio para aquilo ali. O Botafogo ser anunciado numa
Um jornal
na parte de classificados a ser anunciado a venda da SAF do Botafogo. Então vamos aguardar, ver o que é que esse presidente interino aí vai fazer com essa recuperação judicial, qual vai ser o comportamento dele, o trabalho dele, ver se ele vai conseguir pelo menos sanar. Não vai sanar assim tão em pouco tempo, agora pelo menos diminuir um pouco, né, Fredão? Melhorar Sim. um pouco a situação do time, que tá feia, né?
Com certeza. Muito bem, Júlio, 6h48.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
É, Fredão, e a situação do Corinthians também não tá muito diferente da do Botafogo, não, viu? O Ministério Público de São Paulo, por meio do promotor Cássio Concerino, né, abriu investigação para apurar possível crime de falsidade ideológica cometido pelos membros do Conselho Fiscal do Corinthians na reunião que baseou aí o parecer do grupo para aprovação das cotas de 2025, né, da gestão aí de Osmar Stäbli, né? O procedimento aberto pelo Ministério Público de São Paulo se baseia na presença aí de Haroldo Dantas na reunião do grupo aí às vésperas da votação do Conselho Deliberativo. O conselheiro é advogado das empresas do presidente do Corinthians e, por conflitos de interesse, estava afastado das funções do órgão, né? O Corinthians também deve muito dinheiro. A situação dos clubes brasileiros quase todos têm muita situação, tá em muita situação ruim no que se refere a financeiro.
Na verdade, viu, Tony, o futebol brasileiro vive isso, né? Historicamente. Né? E o Corinthians é um clube que praticamente essas dificuldades a gente não tem notado em campo, porque continua às vezes faz um campeonato, entra no campeonato, mas acaba melhorando em alguns momentos e sempre fez grandes partidas, né? Apesar de todas essas dificuldades, né? Eu imagino que o Brasil é um país diferenciado, porque apesar de todas essas questões aí financeiras, os clubes continuam contratando, continuam atuando, continuam participando e estão sempre aí na mídia, né? Então a gente fica sem entender direito, porque quando a empresa é privada, a empresa quebra e ela sai do mercado, né? E esses clubes de futebol, eles continuam, a diretoria muda, essas coisas. O Corinthians, inclusive, em campo, não, é claro que tem um diferencial o Corinthians por ser um grande clube tradicional e ser um clube que tem uma torcida
gigantesca,
né? É um padrão diferente, isso, claro, por conta dessas questões, mas a dívida, o débito, bicho, é uma coisa que a empresa acaba tendo dificuldade, né? Como é que você viaja e paga hotel, hospedagem, alimentação, salário? É um negócio que é impressionante, né? Eu nunca trabalhei com futebol profissional, né, nesses moldes, nunca trabalhei com futebol profissional. É difícil entender.
O único custo que o time tem nos campeonatos é só com o estadual. O campeonato Série A, Copa do Brasil, isso aí é custeado pela CBF.
Muito bem.
A CBF custia até a Série D. Ela custia transporte, alimentação e hospedagem. Então o clube não tem gasto com isso aí.
Sim, mas o salário. Salário é fenomenal.
Veja bem, né? Voltando ao Corinthians, tem uma dívida que agora em 2026 ultrapassa os 2,7 bilhões, né? Incluindo passivos do clube aí, o financeiro da Leo Química Arena, com um déficit de 143,4 milhões até o final de 2025.
Depois da Copa do Mundo, esse débito vai estar em 3 bilhões.
E eu quero falar com você mesmo, né?
Isso.
Em fase final de recuperação da lesão na coxa esquerda, Paquetá, ele deu entrevista hoje na TV Flamengo, né, o canal aí do Flamengo, e deu uma declaração que animou a torcida, né? Deixou a torcida um pouco animada, né? Depois da eliminação da Copa do Brasil, né? Aí veio essa notícia aí que o Paquetá supor. O meia, que tem contrato com o Flamengo até 2030, ou 2030, ele disse que vai voltar a fazer dupla com o Vini Júnior no Flamengo. Eu não entendi nada.
Quando vocês falam de Paquetá, eu lembro daquela musiquinha dele que era rimava, né? era legal. Paquetá, esse eu não tenho dúvida que ele vai estar na relação dos 26, né, nomes do Ancelotti. Mas isso aí é futurologia, entendeu? Eu não posso entrar nessa esfera, não, porque não acredito que Vinícius Júnior volte agora a jogar no Flamengo, entendeu? Isso não deve ser prioridade do Vinícius Júnior. Acho que o Vinícius Júnior agora
está
preocupado, né, em fazer uma grande Copa do Mundo, né, Júlio? Em fazer uma grande Copa do Mundo com qualquer craque tem. A maior vitrine para esses craques aí é uma Copa do Mundo, entendeu? Se fortalecer sua imagem, né? Quebrar essa história de que ele é um jogador de clube, né? De que ele não consegue render o mesmo potencial dele jogando pela seleção e se valorizar num contrato futuro.
Muito bem, 6h53.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 6h53, Júlio César. O Japão está convocando aí para a Copa do Mundo de 2026. Nessa sexta-feira, o técnico japonês, né? Que o nome dele aqui é brabo, hein, Fredão? Revelou aí os 26 atletas que vão representar a equipe japonesa no Mundial. Entre os principais jogadores da lista estão o capitão aí Endo, né, do Liverpool, da Inglaterra, e o atacante Takefusa Kubo, né?
Repete que eu não entendi.
Takefusa Kubo do Real Sociedade da Espanha, né? O Japão está no grupo F da Copa, junto com Holanda, Suécia e Tunísia. E a estreia, Júlio, será no dia 15 de junho, contra os holandeses. Rapaz, o Japão vai estrear contra a Holanda. Ah, que sorteio, jogaram o Japão na boca do tigre.
Mas o Japão é um time muito bom.
Júlio?
Dá pra jogar bem.
A Holanda que não vacile, porque pode surpreender. O Japão aprendeu a jogar bola. Pô.
É boa equipe.
O Japão aprendeu a jogar bola. Zico passou por lá, deixou sua contribuição. Muitos brasileiros, tanto passaram jogando como vários treinadores. Oswaldo de Oliveira mesmo. Tem vários títulos lá no Japão. Títulos de campeonatos. Oswaldo de Oliveira.
Tem muita moral aí.
Com essa passagem de brasileiros, tanto jogando como treinadores também pelo futebol japonês, o Japão aprendeu a jogar bola. Então o Japão hoje... Eu não vou dizer que é uma seleção que está entre as 10 melhores do mundo, não está. Mas é uma seleção que você não pode
vacilar. Quando jogou contra a seleção brasileira, deu um trabalho.
Até porque é uma seleção que joga com velocidade.
Deu trabalho a seleção.
Tem bons jogadores espalhados pelos times
no mundo todo.
Então,
daqui a alguns dias, em plena Copa do Mundo...
Menos de
30. Eu estou ansioso, né?
Menos
de 30. Eu quero ouvir, Tony Café, escalar aqui a seleção japonesa.
Eu tenho certeza que o Endo Kubo está na lista. 6h56.
Gabriela Esportiva.
6h56, Fred Menezes, a torcida do Bamu, né? A torcida do Bamu, né?
Bahia.
Eu perguntei para você agora, ou é para essa manhã? Eu vou perguntar para você. Você pergunta para Júlio, né? A torcida do Bamu, né? A Nova Era, ela emitiu uma nota aí na noite de ontem. Um comunicado pedindo a saída do técnico Rogério Ceni após essa sequência de fracassos que o Rogério Ceni vem acumulando, né? Vou ler só uma parte da nota. Exigimos imediatamente a saída de Rogério Ceni do comando técnico do Bahia. O ciclo acabou, né? O que vemos é um time perdido, sem personalidade, né, sem poder de reação e acumulando vexames, trazendo prejuízos irreparáveis para a temporada e jogando no lixo mais um ano de expectativa do torcedor. Nos momentos decisivos, o roteiro é sempre o mesmo. O time perde a linha, desprende e só joga a bola, né? Aí ele segue aqui, né? Entra em campo sem coragem e termina eliminado. Tem mais, eu não vou ler essa nota toda aqui.
Isso é uma reclamação, Tony, de qualquer equipe que esteja jogando na Série A e não esteja na ponta do campeonato. todas as torcidas poderiam fazer isso para seus técnicos. Na verdade, o que é que ocorre? Eu acho que há um desgaste do tempo de Rogério Ceni. Já foi pedido a cabeça dele algumas vezes. O Bahia vive um momento que não está respondendo mais em campo, apesar de ser uma equipe que entrou no campeonato com muita esperança, com muita esperança, né? Que achando que a torcida toda achando que ele tinha uma equipe para poder brigar. Agora, algumas atletas do clube caíram de produção, Jean Lucas aí, muitos jogadores que estavam aparecendo, né? Até alguns jogadores jovens que estavam entrando em partidas aí com a equipe misturada, né? Com a equipe principal com jogadores jovens. Então o Bahia foi campeão baiano, né? Entrou no campeonato com muita esperança e não vem dando esse resultado que a torcida espera. Agora é uma reclamação de qualquer torcida. Se eu perguntar a torcida do Fluminense aqui, que é terceiro do colocado da Série A, vai falar a mesma coisa.
Mas essa reclamação da torcida Bamor do Bahia para o Bahia de hoje não faz sentido. Porque o Bahia de hoje não é mais uma associação esportiva. O Bahia de hoje não tem mais presidente eleito pelos seus associados, entendeu? O Bahia de hoje tem um dono. O Grupo City é o dono da marca. E dono da marca, quem toma a decisão é ele.
Faz o que quer. 6h59, pra gente encerrar o programa de hoje. 6h59 é com você mesmo, Zé.
Gabriela Esportiva.
Por que você vai encerrar tão prematuramente?
6h59, o técnico da seleção brasileira, Zé Maria, Carlo Ancelotti, assistirá, né? Presencialmente ao jogo entre Atlético do Paraná e Flamengo pelo Brasileirão no próximo domingo, né? Dia 17, véspera da convocação para a Copa do Mundo. O jogo terá a possível volta de Lucas Paquetá. Ele vai lá, Zé, só para ver o Paquetá jogar?
Ele escolheu muito mal. Ele tinha que esperar a rodada ontem. Ele deveria estar domingo no jogo do Vitória para ver de novo a avaliação do Eric. Que o Eric tá jogando demais, tá pedindo passagem. O futebol não é momento?
Momento, com certeza.
Então, se o futebol é momento, entendeu? Não importa a camisa do Eric, o que importa é o tamanho do futebol que o Eric está praticando na Série A.
Muito bem, falou e disse. Júlio César, tchau, boa noite.
Boa noite para você, Café, boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvindo Gabriel Esportiva, boa noite. Eu tenho que mandar um boa noite para ele hoje, que ele está merecendo. Apesar de estar me gozando aqui. Marinho Santos. Alô, Marinho Santos, boa noite para você. Dona Angélica, minha amiga, boa noite. Amanhã cedo vai lá comer aquela feijoada para você continuar comemorando a vitória do Leão. Quer dizer que amanhã cedo tem o café dos amigos, às 9 de março.
Você não pode comer muito.
É, amanhã eu vou comer o cuscuz de preá para me ficar fortinho durante todo o dia. Né? Mandar um abraço massa para essa galera aí. O meu amigo Fabinho, que fez aniversário do meio da semana, eu esqueci aqui de mandar os parabéns. Parabéns para você, Fabinho, meio atrasado. Preá, meu amigo Preá, doutor Paulo Zelão, irmão, Juruatã, o homem que tá cantando agora em tudo quanto é lugar que chega. Tô sabendo que ele cantou essa semana lá em Bruno,
ele está na Barra Quítica. Ele está cantando e encantando.
É mesmo? Zé Maria disse que Juruatã tem um vozeirão, né? Alô, meu amigo Vini, Marinho, toda essa galera do café, na 19 de março, aquele abraço. E mandar um abraço também a toda a minha turma aí do Filezão Supermercado, na Cidade da Vitória, o top da economia. Final de semana rola a promoção Super Feirão Filezão, viu, Fredão? Todo supermercado com o menor preço da Zona Sul. Vai lá.
Muito bem. Zé Maria, boa noite.
Olha, antes do meu boa noite, Café, eu quero colocar aqui na mesa, hoje é um aniversário de um grande amigo meu, né? E é uma figura espetacular. Glivaldo José Santos Silva. Glivaldo está fazendo aniversário hoje. Eu conheço o Glivaldo desde a época da primeira comunhão, né, que nós fizemos juntos.
Você foi coroinha,
no Instituto, né, foi Nossa Senhora da Piedade, há muito tempo atrás, né? Então eu quero parabenizar. Muita saúde para você, Glivaldo. É torcedor, tá felicíssimo hoje no dia do aniversário dele.
Parabéns, festa, Glivaldo, né?
72 anos.
Glivaldo. Parabéns,
Glivaldo. É torcedor do Vitória, tá felicíssimo, é torcedor também do Fluminense.
Pronto. Maravilha, pronto, um abraço para Glivaldo.
Então a gente parabeniza o aniversário antes de hoje, Glivaldo. Glivaldo José Santos Silva, que está fazendo hoje 72, essa é a idade mágica.
Parabéns,
Glivaldo.
Um abraço
a todos, um grande final de semana e a você, torcedor do Vitória. Comemore, porque o feito de ontem tem o mesmo tamanho de uma conquista, de um título, de, por exemplo, de um título estadual, de um título nordestino.
Concordo,
entendeu?
Concordo.
O Vitória ontem sobrou em campo.
Ele é vira-folha. Fred Menezes,
bom, boa noite. Vamos mandar um abraço primeiro, antes do boa noite aqui, para a RS Contabilidade. Né? Tive um atendimento hoje lá de primeira linha com Rafael,
aí é Monique,
Everton, Jorginho, Jailson Júnior e Rali Omário, como sempre. Eu saio ganhando lá com esse atendimento aí, com minhas contas, meu amigo. Lembrar também, né, do show de Led Zeppelin, que terá também Carbono 14 na pista.
Vai rolar?
Então vai rolar de tudo lá, Tony Café, no Centro de Convenções, dia 30. Entendeu?
Nossa,
tem
Maria
NBA
vai.
Hoje também, dois grandes jogos.
Pronto, fale,
né,
logo aí pra gente.
Então são os jogos do Santo Antônio Spurs, Detroit Pistons.
Júlio César,
duas séries podem ser decididas hoje para a chegada das finais das conferências da NBA. Mandar um abraço também, um grande abraço para meu amigo Eminho, que voltou dos Estados Unidos e hoje é meu vizinho também, um grande amigo meu.
É isso aí?
Não, Eminho é o que falou comigo aqui, que ele botou para falar comigo aqui.
Ah,
esse
tá.
Aí é da casa aqui, é gente que atende.
Estão falando do rapaz.
Gabriela. É Vandão.
É Vandão.
Vandão.
É Vandão. Você é Eminho,
parceiro,
era ele.
Luizinho Dória lá na pracinha de Irene, entendeu? E Manuelzinho e companhia.
Tudo
um abraço,
bem, meu
boa
irmão.
Noite a todos.
Boa noite, Vandão. Tudo de bom pra vocês aí, um ótimo final de semana. Pra você também de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã a gente volta com... Amanhã não, segunda-feira.
102,9, Gabriela Esportiva.
Beleza, segunda a gente volta com mais Gabriela Esportiva para você no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.